Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Pois é, bom dia. Depois dessa bonita música, a partir de agora você acompanha o Senado é mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até as 9h30 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan.
Pois é, na técnica nós temos hoje o Wellington Araújo e na produção, Kellen Sumier. Agora, em Cuiabá e Rio Branco, são 7 horas e 37 minutos. Em Natal e Fortaleza, 8 horas e 37 minutos. Os destaques do programa de hoje são, no quadro Projeto do Dia, o senador Inácio Arruda, do Ceará, defende a criação do Bolsa Artista.
Dar essa oportunidade inicial é muito importante para esses talentos extraordinários que tem o Brasil, seja nas suas capitais, seja nesse interior e nesse Brasil imenso que nós temos.
Nos destaques do Senado, Jaime Campos anuncia novos cursos de medicina no interior de Mato Grosso.
Nos próximos 15 anos, nós já teremos, com certeza, uma melhor distribuição dos médicos em nosso país, sobretudo para o interior.
E segunda-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de cuidar da saúde. Hoje, o dermatologista Erasmo Tokarski fala sobre o problema do suor excessivo, no quadro Pergunte ao Doutor. E no Som Brasilis, uma homenagem ao pandeiro na música nordestina. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Ivan e queridos ouvintes, para começar a semana, uma boa notícia sobre um assunto sério. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que a mortalidade infantil vem caindo no nosso país.
É isso mesmo, Marcela. De acordo com o Censo Demográfico do IBGE, a taxa de mortalidade total do país teve uma redução de 47,6% na última década.
Os números apontam que no ano de 2010, o Brasil teve 15,6 óbitos de crianças menores de um ano para cada 1.000 nascidos vivos.
Sabe que há 10 anos a taxa era de 29,7 óbitos para cada 1.000 crianças nascidas vivas.
Na região Nordeste, a redução foi ainda maior, de 58,6%. Quer dizer, há 10 anos, né? Na verdade, há um pouco mais que isso, né? A partir do ano de 2000, 45 em cada 1.000 bebês morriam antes de fazer um ano. Hoje, esse número caiu para 18.
Impressionante nessa redução. Mas, segundo o IBGE, a redução é explicada, em parte, pelo aumento na renda da população mais pobre.
A notícia é boa, mas o Brasil ainda precisa melhorar os índices. A taxa de mortalidade infantil nas regiões mais desenvolvidas do mundo fica em torno de 5 óbitos de crianças menores de um ano para cada 1.000 nascidos vivos.
Um dos caminhos para alcançar essa meta é aprimorar os serviços de saúde.
Recentemente, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, propôs em plenário medidas para aumentar o número de profissionais de saúde no Brasil.
Vocês sabem que Humberto Costa é médico e ele falou da necessidade de se equilibrar a distribuição geográfica desses trabalhadores pelo país.
O senador citou um estudo feito pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que mostra a desigualdade na distribuição dos médicos pelas regiões.
De acordo com o levantamento, as regiões Sul e Sudeste têm 2 vezes mais médicos do que as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com exceção do Distrito Federal.
Isso faz com que os lugares mais distantes sofram com a falta de atendimento.
Esse realmente é um grave problema. E essa realidade afeta diretamente as taxas de mortalidade infantil. Segundo Humberto Costa, Os países com menos médicos à disposição da população têm os piores indicadores de saúde e as maiores taxas de mortalidade infantil e materna.
É a campanha da Fraternidade de 2012, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, tem como tema Fraternidade e Saúde Pública. E um dos objetivos é justamente a redução da mortalidade infantil.
Em sessão de homenagem à campanha, que foi realizada no mês passado, o presidente do Senado, José Sarney, pediu o empenho de todos para tornar essa meta uma realidade.
Segundo ele, a CNBB é inspiradora e promotora de ações que mudam a forma como a sociedade brasileira se comporta e trata os desamparados.
Notícias.
Nosso giro de notícias começa pelo Acre com informações da Agência Brasil e da BBC Brasil. O Ministério das Relações Exteriores aguarda a resposta do governo boliviano quanto a denúncias de abuso de militares da Bolívia contra brasileiros na região de fronteira com o Brasil. O clima tenso começou na última quarta-feira, quando os bolivianos começaram a retirar brasileiros de terras bolivianas na região do município de Capixaba, a 77 quilômetros de Rio Branco. Na quinta, representantes do governo federal, da Polícia Federal e do governo do Acre foram até Capixaba para apurar a situação. Na sexta-feira, os diálogos diplomáticos entre Brasil e Bolívia sobre o assunto começaram. Em meio à crise, o Itamaraty disse que aguardará um pronunciamento oficial do governo de Evo Morales. O jornal A Tribuna, na edição de sábado, informou que um pelotão de fronteira do município de Brasileia foi deslocado no fim da tarde de sexta-feira para a zona fronteiriça. O objetivo dessa força militar é garantir a segurança dos brasileiros que moram na área até que eles possam ser remanejados para o território nacional. E agora informe sobre o 1º de maio, começando pelo Rio Grande do Norte. A Tribuna do Norte informa que a Prefeitura de Natal decretou ponto facultativo hoje nas repartições do município. Já nos órgãos do governo do estado, hoje o expediente é normal. Amanhã, feriado de 1º de maio, esses serviços da administração pública param, retornando à normalidade na quarta-feira, dia 2. Também fecham no feriado o comércio de rua de Natal, os supermercados e os bancos. Hospitais funcionam normalmente. As praças de alimentação e lazer funcionam de acordo com horários determinados pelos shoppings. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, informa que hoje os trens funcionam normalmente, mas amanhã não haverá linha circulando. No Ceará, o Diário do Nordeste informa que amanhã, 1º de maio, em Fortaleza, funcionam área de lazer dos shoppings, postos de combustíveis e cinemas. Não funcionam lojas de rua e shopping centers, supermercados, bancos e repartições públicas. Em Cuiabá, de acordo com o site Media News, órgãos públicos municipais e estaduais de Mato Grosso têm ponto facultativo hoje, fecham amanhã, 1º de maio, à exceção dos serviços essenciais, como delegacias e hospitais. O Tribunal de Justiça tem expediente normal hoje. O comércio em geral não abre as portas amanhã, voltando ao normal na quarta-feira, dia 2. Farmácias e supermercados poderão abrir. Os bancos funcionam normalmente hoje, mas fecham amanhã. O atendimento no Ganha Tempo será feito normalmente, hoje e amanhã no feriado, para que eleitores possam resolver pendências junto ao TRE de Mato Grosso. Os shoppings da capital terão lojas fechadas, mas serviços de lazer, supermercados e farmácias abertos das 11 da manhã às 10 da noite. É com você, Ivan.
Ok, Marcela. Agora vamos ao Minuto Cultural para o ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Fortaleza, nesta quarta-feira, no Teatro José de Alencar, a Orquestra Jovem Vale Música de Belém do Pará. O concerto faz parte do projeto Sons da Amazônia, sob regência do maestro Miguel Campos Neto, e será às 7 da noite, no palco principal, com entrada franca. O Teatro José de Alencar fica no centro de Fortaleza. Também na capital cearense, o Teatrinho de Fantoches do Centro Dragão do Mar apresenta a peça Um Dragão Chamado Chico. O espetáculo explora a história do Centro Cultural e mostra o próprio espaço por meio do personagem Chico da Matilde, jangadeiro de fama histórica conhecido como Dragão do Mar. Todas as quintas, às 15h, para as escolas. E aos sábados, às 17h, aberto ao público. O Dragão do Mar fica na Praia de Iracema.
Depois deste Minuto Cultural, vamos ao quadro Projeto do Dia. Hoje, o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, fala sobre a proposta de criação do Bolsa Artista.
Projeto do Dia.
Olá, eu sou a Marcela Diniz e este é o Projeto do Dia, onde você fica informado sobre projetos de lei e outras propostas em debate no Congresso Nacional. Hoje, o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, fala sobre o PLS 404 de 2011, projeto de sua autoria que institui o Bolsa Artista. De acordo com o senador, a ideia é dar um apoio inicial ao desenvolvimento de novos talentos, a exemplo do que acontece com o Bolsa Atleta.
O suporte inicial, é isso que é o Bolsa Artista. Esse jovem talentoso, artista popular, que tem aos milhares no meio do povo, precisa desse suporte inicial. Isso tem dado grandes resultados. Se deu no esporte, imagino que pode dar na área da cultura. Dar essa oportunidade inicial é muito importante para esses talentos extraordinários que tem o Brasil, seja nas suas capitais, seja nesse interior e nesse Brasil profundo e imenso que nós temos.
A falta de uma oportunidade faz com que muitos desistam da carreira artística. Para Inácio Arruda, o Brasil não pode permitir esse desperdício de talentos. O projeto do senador prevê apoio financeiro para o artista já a partir dos 12 anos de idade.
Às vezes até surgem mais cedo, né? Se apresentam mais cedo esses talentos. Eu vejo tantos exemplos de gente talentosa que as circunstâncias obrigaram você a deixar de praticar aquela atividade, quer dizer, gente que aquele tocador de ouvido é excepcional. O cara que faz música, ele nunca foi numa escola de música, ele nunca leu uma partitura, mas é um músico excepcional. Lá em Fortaleza, tem um muito popular chamado Costa Sena, que ele começou a fazer teatro na rua. E continua até hoje. E vive disso, percorrendo o Brasil. Ora está em São Paulo, ora está no Rio de Janeiro, fazendo teatro de rua. E o povo, como é um grande talento, o povo termina pagando a sua participação ali no meio da rua.
Inácio Arruda explica que o Bolsa Artista poderia ser uma espécie de lazer remunerado para quem é artista, mas tem que trabalhar em outra área para se sustentar.
Se você tiver a oportunidade, você pode praticá-la como lazer remunerado, digamos assim. Olha, eu vou começar, mesmo que eu trabalhe no comércio, ou num banco, ou numa repartição pública, ou numa fábrica, mas eu tenho a oportunidade de praticar como uma atividade adicional, que vai permitir algum rendimento no futuro se ele tiver um apoio inicial.
E aí, o que você achou do projeto do senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, que propõe a criação do Bolsa Artista? Ligue grátis para o Alô Senado 0800-61-2211 e mande sua opinião. Não se esqueça de falar que quer participar do programa O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado. Lembre-se, cidadania se constrói no dia a dia. O que está sendo debatido no Congresso Nacional tem impacto direto na sua vida. Vou repetir o número. 0800-61-2211. A ligação é de graça e você entra em contato direto com o Senado Federal. Até a próxima.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O projeto do dia que você ouviu hoje está atualmente na pauta da Comissão de Educação do Senado. Se for aprovado lá, o texto segue para análise da Câmara dos Deputados.
Minuto Cultural.
O projeto Voa Viola chega à sua segunda edição e passa por Cuiabá, Porto Alegre, Manaus e Rio de Janeiro com o objetivo de mapear o uso da viola no país. Na capital do Mato Grosso, o espetáculo será realizado no Cine Teatro Cuiabá com 5 instrumentistas, duplas e grupos que se dedicam à viola, um dos mais importantes instrumentos da identidade cultural brasileira. Quinta-feira, às 8 da noite. Ainda em Cuiabá, o curso de produção cultural para grandes eventos, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso, começa nesta quarta e vai até o dia 15 de maio. O curso será realizado no Pavilhão das Artes pelas produtoras Cibele Bussic, Guta Miranda, Laura Montes e Ivane Castrilon, das 6 da tarde às 10 da noite.
E agora vamos de música.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Essa música que você ouve é Minha História, com Selma Ferreira da Silva, a Dona Selma do Coco, cantora e compositora popular pernambucana, expoente do Coco de Roda. No tradicional acompanhamento, o inconfundível som do pandeiro, milenar instrumento musical de percussão. Tocado em várias culturas e épocas, o pandeiro chegou no Brasil pelos portugueses. Apesar de ser muito associado ao samba, choro e ao pagode, o instrumento pode ser localizado em várias manifestações musicais, também religiosas e folclóricas, como o coco, o reizado e o baião. Falar do pandeiro no Nordeste é falar do paraibano José Gomes Filho, mais conhecido por Jackson do Pandeiro. Também chamado Rei do Ritmo, o cantor, compositor e pandeirista é considerado um dos maiores ritmistas da MPB e, ao lado de Luiz Gonzaga, um dos responsáveis pela divulgação da música nascida entre o povo nordestino a partir da década de 1950. Jackson do Pandeiro impressionava por sua versatilidade. Dominava o baião, samba, shot, chachado, coco, marcha, quadrilha, frevo, dentre outros gêneros e estilos. Vamos ouvir o mestre em seu maior clássico, Chiclete com Banana, em que ele marotamente brinca com vários ritmos musicais, inclusive estrangeiros, e mostra a maestria no pandeiro.
Só boto bipap no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Puiurururururipa, pipa, 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 pipa. Eu quero ver a confusão. O samba rock, meu irmão, é, mas em compensação eu quero ver o bugue-yugue de pandeiro e violão. Eu quero ver o tio Sam de frigideira, a de uma batucada brasileira. Só boto bipop no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Puiurururururipa, pipa, 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 pipa. É, eu quero ver a confusão. Samba rock, meu irmão, é, mas em compensação eu quero ver o bugue-yugue de pandeiro e violão. Eu quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira.
Tá aí, esse foi Jackson do Pandeiro em Chiclete com Banana, música de Gordurinha e Almira Castilho, gravação de 1959.
Som Brasilis, a música da nossa terra.